Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, venho à tribuna do Senado essa tarde para tratar de um tema que é de grande atualidade e que foi objeto de declarações ainda ontem nessa casa do senhor ministro das Comunicações, ministro Paulo Bernardo. É o programa do governo de tornar disponível para a grande massa dos brasileiros a banda larga de alta velocidade. Começo lembrando, para a alegria do senador Cristóvão Buarque, o mestre Norberto Bobbio, que nos ensinou que o mundo já se dividiu em nações ricas e pobres, fortes e fracas. Agora vai se dividir entre as que sabem e as que não sabem. Ele escreveu isso no seu livro, que é uma espécie de testamento intelectual, Tempo de Memória. Pois bem, o governo brasileiro se dispõe a colocar à disposição da cidadania um instrumento extraordinário de acesso e de produção do conhecimento, a internet pela banda larga. Se dispõe a promover, através da ação reguladora do governo, uma ampla infraestrutura de telecomunicações que possibilite o tráfego de informações de maneira contínua e ininterrupta e com suficiente capacidade para as aplicações que são mais comuns e socialmente relevantes, de dados, voz e vídeo. Para esses propósitos, senhores senadores, nós todos só temos aplausos. No entanto, eu gostaria de discutir com o Senado algumas questões, algumas preocupações que o anúncio do programa me traz. É que no final do ano passado foi atribuída à Telebrás a incumbência de operacionalizar a banda larga, numa operação, aliás, que inflou o valor de suas ações no mercado, com ganhos bastante substanciais para investidores, especialmente argutos. Ora, recentemente, o ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, declarou que a Telebrás não é mais a responsável pela implementação desse programa, alegando para isso, cito o ministro, que lhe cabe cuidar do lado fiscal. E diz o ministro: não nos cabe investir pesadamente em banda larga. Tinha gente até dentro do governo, continuo citando, que achava que o governo poderia botar alguns bilhões e fazer a infraestrutura do Plano Nacional de Banda Larga. Nós não vamos fazer isso, disse o ministro. Aliás, quero lembrar o seguinte: nós privatizamos o serviço, então não dá para cobrar que o governo faça essa infraestrutura. Afirmação do senhor ministro das Comunicações. Ora, não carecia o senhor ministro nos lembrar que o Brasil já havia feito, promovido uma ampla privatização do serviço de telecomunicações. O povo brasileiro tomou conhecimento dele, inclusive através de uma campanha terrível, tremenda, do PT, quando era oposição, contra o programa que foi coordenado pelo saudoso ministro Sérgio Mota e que tantos benefícios trouxe ao povo brasileiro. Então, era a Telebrás. Agora não é mais a Telebrás, porque temos preocupações fiscais. Então, qual foi o sentido de atribuir, há tão pouco tempo, à Telebrás esta missão? Será que o governo desconhecia que, na época, já era necessário um ajuste fiscal? Afinal, o atual ministro de Telecomunicações era o ministro do Planejamento do governo anterior. E o seu, aliás, o seu secretário de Tecnologia e Informação, no momento que se discutia a reativação, a reanimação da Telebrás, o senhor Rogério Santana, era seu subordinado. Então, era perfeitamente conhecido de todos, ou de ambos, a situação fiscal e a situação da Telebrás. Agora, o fato é que esta é uma opção do governo. As empresas de telefonia vêm nesta decisão, na possibilidade de serem elas aquelas que vão promover a todas as condições para a expansão da banda larga, vem nisso a oportunidade de negócios promissores. Porque, afinal de contas, hoje nós temos cerca de 20% nos domicílios brasileiros com os serviços de internet, e o Plano Nacional de Banda Larga prevê que cheguemos até 68% das residências brasileiras. E ele pretende tornar disponível conexões a 512 kilobits por segundo, o que significa poder baixar um arquivo de DVD de 4 gigabytes em aproximadamente 18 horas. Ora, o padrão que o mundo vem adotando para o uso, para caracterizar a velocidade da banda larga, é de 1,5 megabytes, de acordo com a União Internacional de Telecomunicações, que consumiria para baixar o mesmo arquivo, ao invés das 18 horas, 6 horas. E o próprio ministro, é bom que se diga, o próprio ministro reconheceu no programa Bom Dia Ministro, do dia 9 de março, que a velocidade de acesso do Plano Nacional de Banda Larga é baixa, porque ela não é considerada banda larga nos padrões universalmente aceitos. E disse o ministro no jornal A Folha de São Paulo, em 24 de fevereiro, hoje você compra um computador a R$ 800, paga a prestação, mas tem que arcar com uma internet a R$ 80, o que fica muito caro. O governo trabalha para que as empresas forneçam banda larga por R$ 35. Altamente meritório. Banda larga com incentivo fiscal anunciado pelo ministro, numa iniciativa meritória de promover o entendimento no Confas para tirar o ICMS da banda larga. Mas o fato é que vamos nos fixar no valor apontado pelo ministro, R$ 35 mensalidade para uma banda larga de 512 kilobits por segundo. 35 com imposto ou 29 sem ICMS. Aquele que gasta um dia e meio para baixar um DVD. Ora, o mercado já está disponibilizando programas alguns deles até mais vantajosos para o consumidor do que esse anunciado pelo governo. Eu não quero citar o nome da empresa, porque eu não quero fazer propaganda de uma empresa privada para os nossos telespectadores da TV Senado. Mas todos podem comprovar nos anúncios que são fartamente veiculados pela televisão e pelos jornais, que a empresa, enquanto o governo federal propõe um mega por R$ 35, considerando ainda o imposto de ICMS, a empresa A está oferecendo um mega por R$ 29,80, o dobro da capacidade da banda larga alardeada pelo governo. Uma empresa do mercado. A empresa B, 5 megas por R$ 49,90. Então, eu me pergunto, será que não é o caso de se reestudar o programa antes do seu início para promover uma meta mais ambiciosa em termos de velocidade? Porque a banda larga está me parecendo, nos padrões em que é anunciado pelo governo, uma banda lesma, comparado àquilo que o próprio mercado oferece. Pois não, ouço a parte do senador Cristóvão Buarque e da senadora Gleisi Hoffmann.
Senador Aloysio, eu fico satisfeito de ouvi-lo propor um reestudo desse assunto, mas eu até amplio. Não adianta pensar a educação apenas como um pequeno item, como os equipamentos. Lógico que é bom que venha. Longe do senhor e de mim está...
Está desligado o seu...
Mas sem uma visão mais ampla de todo o processo educacional, esse será um dinheiro, eu não diria perdido, mas com um impacto muito pequeno. Então, eu estou aqui apoiando a sua proposta de que isso seja reestudado e se amplie para estudar todo o sistema educacional, como é que a gente quer fazer ou não. Inclusive, a ideia que eu defendo há tempo de fazer a revolução da educação por cidades. Então, concentraria tudo o que tem de melhor em algumas cidades esse ano, depois em outras. Ao longo do tempo, chegamos a todo o Brasil.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e compartilho desses ideais que Vossa Excelência defende com tanto brilho e com tanta constância ao longo de toda a sua vida. Senadora Gleisi Hoffmann, ouço Vossa Excelência com muito prazer.
Muito obrigada, senadora Luiz. Estava aqui ouvindo seu pronunciamento e, de fato, essa questão da banda larga, o acesso à internet, é algo que interessa a todos nós. Né? É a inclusão digital que nós chamamos. E eu queria apenas fazer algumas considerações em relação ao que Vossa Excelência falou sobre a operacionalização do programa. É, realmente, a Telebrás voltou, né, a ser colocada nesse cenário como organizadora do processo. Porque se deixar só para o mercado, obviamente que nós vamos ter regiões no país, como acontece atualmente, em que não vai chegar a internet. E nessas regiões, principalmente as pessoas com mais dificuldades, não vão ter acesso. O senhor sabe que o mercado não faz a justiça.
Não.
O mercado é justo para ele. É uma justiça de mercado. A Telebrás surge nesse contexto exatamente para equilibrar essas relações. Ou seja, onde o mercado pode atuar com eficiência? Fornecer um serviço barato e de qualidade, o mercado tem que fazê-lo. Até porque estamos num país capitalista. Agora, onde isso não chega, nós temos que ter, sim, institutos públicos que façam com que o mercado ou chegue ou deem condições a ele de chegar, de também atender as pessoas menos desfavorecidas. Eu tenho certeza que a senadora Ângela Portela está escrita, vai falar muito sobre a situação de Roraima, que é muito exemplar. Então, é nesse contexto que a Telebrás é colocada para ajudar a operacionalizar a banda larga e está administrando as fibras, linhas de fibra ótica das empresas estatais, Petrobras, Eletrobras, da própria Telebrás, para que essas linhas... numa programação com as empresas privadas e numa parceria que o governo possa fazer, possa baratear o custo. De fato, o que o senhor se refere, nós também avaliamos que é lenta, mas hoje o que nós temos, a realidade que nós temos é trágica. Por exemplo, o ministro Paulo Bernardi esteve em Manaus, fazendo com o governo uma conversação sobre esse tema. Lá, 300 quilobits... R$ 412 eram, utilizando a fibra ótica, com uma gestão junto ao governo da Venezuela, conseguiu-se reduzir esse mesmo montante para R$ 39,90. Então, pode não ser o ideal, mas é um esforço e nós precisamos estar andando para que a gente conquiste mais. Então, queria dizer, isso vai depender do esforço dos estados na redução do ICMS, porque é uma parceria que todos nós temos que fazer.
Obrigado, nobre senadora. Agradeço o seu aparte. E concordo com Vossa Excelência. O mercado não pode ser encarregado de prover tudo, porque há lugares onde ele não tem condições de arcar com, quer dizer, não tem interesse comercial em investir. Acontece que eu estou apontando aqui alguns fatos que merecem uma reflexão, que é o fato de que empresas privadas estão oferecendo um serviço melhor e mais barato do que o Plano Nacional de Banda Larga. Eu não quero me referir aqui ao nome das empresas, mas passo à senhora. Pacotes que são oferecidos, pacotes pela NET, por exemplo. Vamos lá, já que eu disse. Um exemplo. Pacotes que são oferecidos que incluem banda larga a um preço mais competitivo que o preço que o governo oferece. De modo que essa é uma questão que tem que ser vista. Outra coisa é o seguinte, precisamos saber quais são as compensações que as empresas de telefonia vão receber do governo para poder levar o serviço de banda larga a regiões onde elas não teriam interesse econômico em operar, porque elas não farão isso de graça. Vão receber compensações. Quais compensações? não é? Para podermos avaliar o custo e o benefício. Quem vai arcar com investimento e infraestrutura, já que a Telebrás vai apenas coordenar o processo, como diz Vossa Excelência? Bem, são essas questões que eu creio que nós devemos analisar com cuidado para que nós possamos oferecer, aproveitar essa oportunidade, essa disposição do governo, que, aliás, foi uma proposta da presidente Dilma, encampada por todos os candidatos à época à presidência da República, uma necessidade real do país, para que nós possamos fazer realmente um serviço de qualidade de alta velocidade. O povo brasileiro merece isso e nós podemos fazer isso. O governo brasileiro e o povo brasileiro podem muito mais do que é oferecido. Muito obrigado.